Hoje, pessoal, eu tenho um recado especial para vocês. O Papo Copeiro entrevistou uma das figuras mais ilustres da história do Grêmio Futebol Porto Alegre. Eu estou, sim, me referindo a ele, um dos maiores presidentes da história do Grêmio. Sim, é o Romildo Bolzan. Exatamente, pessoal. E ele tem uma história comigo. Mas siga na escuta que vocês vão entender o que eu tô falando. Ouça, Papo Copeiro.
Presidente Romildo, primeiramente é uma honra inenarrável o senhor participar do Papo Copeiro. A gente, quando a gente estava na pandemia, a gente ficou com muita saudade do Grêmio e por isso criamos esse podcast. E para falar de Grêmio, né? A gente é apaixonado pelo Grêmio e fizemos esse podcast. Bom, primeiramente, presidente, a gente gostaria de saber com o senhor como o senhor se tornou gremista. A gente gostaria muito de saber como é que foi, se foi uma influência do seu Romildo, do seu pai, até chegar a ser presidente, né? Como chegou a esse ponto, primeiramente, como o senhor se tornou gremista, presidente?
Bom, inicialmente, obrigado pela oportunidade. Conversar com você sempre é importante, conversar com a torcida. Eu me tornei gremista muito mais por uma influência paterna, não tenha dúvida. Eu tinha 3 anos de idade, já era sócio do clube, por conta da motivação do meu pai. E isto me deu uma enorme, vamos dizer, uma enorme vantagem em determinados momentos, porque o Grêmio adota o título da antiguidade da associação para organizar, vamos dizer assim, hierarquicamente situações de sucessão e tudo mais. Então, para mim foi importante. Quando era criança, desde pequeno, meu pai me levava para o estádio, depois meu pai, quando não ia, eu propriamente ia, morava em Osório, pegava um ônibus e ia com os amigos para o estádio, almoçava, era um dia cheio. Chegava em Porto Alegre, almoçava, ia a pé para o estádio, voltava do estádio a pé para a rodoviária. E depois, sempre quando isso acontecia, porque meu pai não ia ao jogo e eu propriamente ia. Depois, com o tempo, fiquei ali sempre acompanhando o clube na social, e jogos e jogos e mais jogos. Num determinado momento, meu pai era conselheiro do Grêmio, disse que iria sair do conselho, iria dar por encerrada a sua participação, o que de fato não aconteceu, e gostaria de colocar, vamos dizer assim, na linha de sucessão o seu filho para continuar na representatividade do Conselho Deliberativo. Entrei, fiquei inicialmente suplente, logo em seguida, depois de 7, 8 meses, assumi a vaga de titular e de lá para cá nunca mais. E aí me relacionei com várias pessoas, independente do meu pai, fui conversando e tal, entrei num grupo político do Grêmio, que é o Grêmio Unido, e comecei a trabalhar a ideia de participar, mas nunca com nenhuma situação absolutamente de visão de possível ascensão em alguma situação do Grêmio. Não acontecia isso. Então, não tinha essa coisa na minha mente. Mas um dia, o presidente Fábio Koff estava retornando, em 2012, e resolveu me convidar por uma situação absolutamente pessoal. Foi assim que ele definiu essa questão, esse convite, para fazer parte da sua chapa para retornar ao Grêmio em 2012, 2013. Me convidou para ser vice-presidente. Logo em seguida, ele venceu a eleição, me tornei vice-presidente junto com ele, e depois de 2 anos acabei me tornando presidente por uma situação de conjuntura de grupo, uma questão de conjuntura daquela forma de fazer a política do Grêmio naquele momento, e depois lá para cá a história todo mundo conhece. Então foi basicamente isso.
Não, perfeito, presidente. A gente sabe muito bem a história, exatamente, de títulos, e o senhor, bom, o senhor, digamos assim, arrumou os cofres do clube, né? Hoje em dia, ano após ano, o Grêmio tem o superávit. E, presidente, então eu já lhe faço uma primeira pergunta para a torcida entender, que às vezes a gente fica, a torcida, quando não tem muito o que criticar, só superávit, né, aquela coisa. Afinal de contas, presidente, superávit é equilíbrio ou fartura para um clube de futebol?
Boa pergunta, Felipe, porque as pessoas não têm noção do que significa praticamente superávit. Superávit é um lançamento contábil, é um lançamento operacional, que muito antes de ser fartura de possibilidades ou fartura de disponibilidade financeira de recursos, demonstra muito mais o equilíbrio do clube. ou seja, nós não temos aquele fluxo bastante sobrante, aquele fluxo bastante disponível para fazer qualquer investimento. O orçamento do clube é um orçamento que prevê todas as suas receitas, todas as suas despesas, suas rubricas, sua despesa de pessoal, os encargos financeiros, os encargos tributários, os encargos previdenciários, os encargos com a folha de pagamento, a sua manutenção, seu custeio, o custeio do futebol. E tudo isso é tudo muito ajustado, porque o Grêmio oferta toda uma possibilidade de muita qualidade na prestação dos seus serviços, daquilo que significa boa qualidade também da prática do futebol. E quando eu digo isso, me refiro ao futebol profissional, à transição, ao futebol de base e também às escolas. São grandes patrimônios que o Grêmio sustenta para estabelecer uma situação de excelência e também de formação de jogadores. E esse custeio custa muito caro, custa muito, são muitos milhões de reais que tem que ser realizados para depois fazer esse custeio todo. Então, na verdade, superávit nunca foi absolutamente superavitário no saldo bancário, mas sempre foi uma situação de muito equilíbrio. E esse equilíbrio reflete exatamente a nossa capacidade de pagamento daquilo que estamos comprometidos com o custeio do futebol, com o custeio do clube, com o custeio da sua situação de autossustentação. Então, nessa condição, né, superávit jamais foi e jamais será uma situação de sobra de dinheiro, mas será rigorosamente um equilíbrio completo do clube.
Perfeito, presidente. Eu acho que ficou mais claro agora, né, que, na verdade, o superávit é mais para as contas do Grêmio estar bem equilibradas, graças a Deus, durante algum tempo já. E, presidente, sobre contratações, tá? Vamos direto ao ponto. Tem surgido na mídia alguns nomes, como Matias Kranevitter, um volante, Diogo Rossi, Franco Servi. Alguns desses nomes, o Grêmio já, assim, sondou, pelo menos, demonstrou interesse por esses nomes?
O Grêmio tem uma enorme lista de jogadores possíveis para, se numa situação de lançamento de compra, poder realizar. Mas não é apenas a vontade de realizar, é a possibilidade do negócio, são os jogadores, são os valores, é a questão salarial, tudo isso passa necessariamente por um conjunto de situações que são fundamentais para estabelecer a concretização de um negócio. O Grêmio tem hoje, basicamente, necessidade e avalia no mercado a possibilidade de um centroavante para engrossar, vamos dizer assim, o equilíbrio do plantel nesta posição, talvez um volante mais fixado na área e talvez um meia. São situações assim que o meia não é tão preferencial assim, mas todas elas são situações que dizem respeito à perspectiva de equilíbrio do plantel. Nomes é absolutamente traiçoeiro dizer, porque nomes são situações de situações que podem não se concretizar depois a gente paga o mico. Mas o Grêmio, sim, ainda permanece trabalhando a ideia de conseguir estabelecer algumas outras aquisições para dar uma equilibrada naquilo que significa a disponibilidade para algumas posições de mais de um jogador. Isso para nós é fundamental, isso sim é importante. Então é basicamente nesse sentido, nesse conteúdo que o Grêmio trabalha, sem estabelecer nomes de jogadores, mas posições. Centroavante, volância, primeiro volante, volante de cabeça de área e basicamente um armador, o Grêmio segue na possibilidade, se puder, tiver a oportunidade de realizar algum negócio que ele sirva, efetivamente o Grêmio realizará.
Então, presidente, eu sei que o senhor não vai falar se o Grêmio vai contratar ou não, sabemos que não é fácil esse tipo de negociação, mas referente ao jogador uruguaio Stuani, que tem se falado na mídia que o Grêmio poderia contratar, o que o senhor acha desse jogador? O senhor gosta das características dele? Tu acha que serviria para o Grêmio?
Olha, é um grande jogador, é um bom jogador, uruguaio, há muito tempo joga na Europa, teve passagem por vários clubes, atualmente joga no futebol espanhol. E querer vir para o Grêmio, a primeira posição que se tem é a posição de se ele está disposto a vir para cá, jogar no futebol brasileiro, no futebol gaúcho e principalmente sul-americano. Se ele tiver essa disposição, a gente dá andamento às coisas. Ele, no primeiro momento, nós fizemos consulta a ele, ele fez uma situação de desejo de permanecer na Europa, disse que não abriria mão das questões de salário e tal, e isso praticamente viabilizou a continuidade das nossas conversas. Agora, eu acho que ele é uma situação de um grande jogador, ele é um jogador extremamente fazedor de gols, goleador, É um jogador muito de área, um jogador muito dinâmico, um jogador muito forte. Seria um jogador extremamente importante para o Grêmio. Mas nesse momento nós não temos as mínimas condições de fazer andar esse negócio.
Mas uma coisa que me agrada, presidente, agora como torcedor, é que os nomes que estão sendo sondados são bons. Os nomes que estão aparecendo são muito bons. Uma hora acontece, né, de os caras vir para cá. Seria uma grande vitória para nós. E, presidente, tem um jogador que nós já está conosco, que é o Orejuela. Tem feito bons jogos, né? Mas a gente sabe que não é do Grêmio, é do Cruzeiro. O Grêmio já iniciou as tratativas com o Cruzeiro para contratação do Orejuela. O Grêmio tem interesse na contratação do Orejuela.
O Grêmio pode exercer o direito de compra do Orejuela até o final de 2020, até 31 de dezembro de 2020, e, portanto, pode isso de fazer de uma maneira tranquila. Mas é um jogador que confirmou, é uma das contratações que a gente entende ter sido extremamente proveitosa, um jogador de excelência, a seleção colombiana, e principalmente um jogador que tem uma vitalidade enorme. Ele agrega muito no nosso clube, no nosso time. E, portanto, o Grêmio tem esse interesse, sim. Eu o farei no momento oportuno.
Então, presidente, nesse atual momento se pauta muito a vinda de reforços para o Grêmio para tornar o time mais competitivo, visto que estamos em 3 competições e no Campeonato Brasileiro a gente vem buscando resultados melhores, né? Só que até dias atrás se pautava também a saída do PP. O PP, que é uma das peças mais importantes do time hoje, e que não faria muito sentido deixar o clube agora, né? Visto que até o próprio jogador tem a intenção de fazer história dentro do Grêmio. Só que para a próxima janela, próxima abertura de janela, o que o senhor pensa? Você acha que será possível continuar segurando o PP aqui? Ou ele vai fazer essa última temporada aqui e na próxima ele será negociado?
Não, nesse momento o Grêmio entendia que ficar com o PP significava também manter competitividade, manter capacidade de enfrentamento, capacidade de jogar, capacidade de disputar campeonatos e tudo mais. Então, para nós isso era muito claro. Fizemos um esforço enorme, enfrentamos as propostas e rejeitamos. Isso significou, na verdade, a manutenção do PP. Um dia isso vai acontecer, pode ser na próxima janela, na outra, mas o PP é um jogador com potencial para jogar em qualquer clube europeu. Nessas condições, um dia isso efetivamente acontecerá. Mas nesse momento é importante para o Grêmio que ele fique aqui conosco para dar um resultado desportivo, dar resultado de competição, dar resultado de perspectiva de campeonato, porque é fundamental para nós.
Um assunto que é muito recorrente na torcida e também na imprensa é sobre a compra da arena do Grêmio. Como é que ficaram essas negociações, senhor presidente?
A compra da arena, o Grêmio ainda mantém ela viva, ela é um objeto de negociação, mas o Grêmio nesse momento se retirou das negociações. O Grêmio fez uma proposta, essa proposta teria sido aceita e foi aceita pela Prefeitura de Porto Alegre, pela UAS, pela Caragones, pela Arena Porto Alegrense, todos aqueles que são partes importantes na deliberação desse tipo de assunto. Mas como é um acordo judicial e depende muito da possibilidade de aceite do Ministério Público, por conta de ele ser o titular da ação que cobra as compensações que foram definidas lá no episódio da compra, do início do empreendimento. E o Ministério Público, nesse momento, simplesmente entendeu que aquilo que foi ajustado entre as partes não serve para ele, né? Muito mais por questões meramente de garantia, da formalidade, tudo mais, não é pelo mérito em si, daquelas situações de obras que foi repactuado o cronograma, levando em conta uma série de situações, principalmente a situação de que não é mais o mesmo empreendimento que foi inicialmente organizado. Então é muito mais por conta deles. Então o Ministério Público, nesse momento, inviabilizando o acordo, o Grêmio se retirou um pouco da mesa e continua se retirando e está no viés de saída definitiva do negócio. Se, por acaso, retornar o tema nos moldes que o Grêmio aceita, nós vamos avançar. Se não retornar, o assunto efetivamente será derrubado e a responsabilização de não ter acontecido isso será exclusivamente da parte autora da ação, que no caso presente é o Ministério Público.
É importante isso ficar bem claro, né, senhor presidente, que o Grêmio tentou de todas as formas a compra da arena, mas por entraves do próprio Ministério Público a gente não obteve o êxito. Mas enfim, outro episódio que nos últimos dias marcou, emocionou muito a torcida, foi a aposentadoria do Marcelo Oliveira, né? Que foi um jogador muito importante, principalmente em 2016 e 2017, que foi um brilhante líder de vestiário, além de um brilhante jogador. E ele acabou, ele se aposentou e acabou ganhando um cargo dentro do clube, conquistando um cargo dentro do clube por merecimento, e hoje ele é o coordenador de futebol do Grêmio. A partir disso, o senhor enxerga que há possibilidade de outro jogador dessa mesma safra, por exemplo, Jeromel e Maicon, conquistarem por merecimento esse vínculo dentro do clube no futuro?
Enxergo sim, é uma safra vitoriosa, é uma safra de profissionais extremamente conscientes e tem todas as condições de exercerem cargos nesse mesmo nível, de outra forma, de outro tipo de prestação de serviço ao Grêmio, principalmente voltado a futebol. Eu acho que são jogadores muito experimentados, profissionais muito conscientes e que estabelecem, por conta disso, uma situação bastante própria de continuarem evoluindo e prestando serviço ao clube. Não é a situação desse momento, são jogadores que estão na atividade, mas não se descarta essa possibilidade, não.
Agora eu vou entrar até num assunto um pouco delicado, porque inclusive ainda mexe muito com os ânimos da torcida, né? Porque é um episódio muito recente, que foi o jogo de ontem contra o Santos, num jogo pelo qual o Grêmio foi muito prejudicado pela arbitragem. Inclusive, depois do jogo, o Renato, nosso técnico, mostrou essa frustração perante o que ocorreu durante o jogo. Como é que o senhor viu esse episódio e o Grêmio pretende tomar alguma providência mediante isso?
Oi, realmente o jogo de ontem foi uma decepção. A arbitragem brasileira, errar às vezes é possível, mas errar com o VAR é absolutamente impossível. É uma situação muito triste ver um árbitro que tem o socorro de vídeo para fazer uma decisão, tomar uma decisão, e não tomar uma decisão correta. Primeiro, o pênalti do Grêmio foi absolutamente ilícito, é uma coisa impressionante, aquele pênalti da mão. O jogador estava com o cotovelo aberto e acabou não sendo marcado um pênalti para o Grêmio. Em segundo lugar, o pênalti no Marinho, o segundo pênalti não foi. Vamos combinar, né? O jogador se atirou antes de ser tocado. Isso é uma coisa imperdoável para um erro de arbitragem. O Grêmio vai fazer a avaliação e vai fazer os seus devidos protestos. Mas já fica aqui, a gente sabe perfeitamente como opera a arbitragem brasileira, de uma maneira corporativa, de uma maneira que simplesmente passa a mão por cima dos erros. Os erros eles interpretam como normal do futebol. E a qualificação dos árbitros, mesmo com esse recurso do vídeo, é uma coisa impressionante. E cá para nós, errar faz parte, o vídeo está para corrigir. E se não consegue corrigir com o vídeo, aí é absolutamente uma falta de capacitação completa, plena de todo mundo. E se tem uma comissão, tem um chefe, tem um responsável por isso, e ele deverá tomar as devidas providências, e se não tomar, siga o seu curso lá, se aposente, faça qualquer coisa, mas não permaneça onde não consegue responder minimamente aquilo que todo mundo está vendo.
E, presidente Romildo, quais são os títulos que o senhor gostaria de ganhar ainda na sua gestão? Claro que o senhor já conquistou vários, né? A sua gestão é muito vitoriosa aqui no Grêmio. Mas tem algum ainda que tu tenha um carinho enorme, que tu queira reconquistar? Ou algum que ainda não foi possível conquistar, mas que o senhor gostaria muito?
Não, qualquer título que a gente repita é bom. Já fomos campeões gaúchos, campeões da Copa do Brasil, campeões da Libertadores, vice-campeões mundial. E não fomos ainda campeão brasileiro. Então há realmente um desejo muito grande de vencer o Campeonato Brasileiro. Mas qualquer um desses outros títulos que se pudesse apresentar para a gente disputar, serão muito bem-vindos. Eu não estou mais naquela fase de escolher título, não. Se tiver que disputar e ganhar, é mais um para as nossas, vamos dizer assim, para as nossas hostes, para a nossa galeria e para a grandeza do clube.
Bom, presidente, o Grêmio como marca é sempre um dos clubes brasileiros mais lembrado lá fora por jogadores, pela mídia e por amantes do futebol. O Grêmio pensa em maneiras de explorar mais o seu marketing nisso? Talvez, de repente, fazendo algumas ações com a marca Grêmio?
Sim, o Grêmio conquista esses valores de marca por conta exatamente dos seus valores do futebol.
clube copeiro, clube imortal, clube indignado, clube que não se deixa abater, clube que tem uma torcida fantástica, clube que tem uma torcida que até o último momento prestigia, apoia, vibra e está sempre dentro do jogo. Então essas marcas que o Grêmio tem é exatamente pelo potencial, pelo tamanho do seu clube, seu grande estádio, sua grande trajetória, seus títulos, suas conquistas. Tudo isso são valores muito importantes que estabelecem os valores do Grêmio e fazem o Grêmio ser lembrado. O Grêmio, a partir disso, já trabalha essas questões de uma maneira muito importante, quer dizer, na preservação destas imagens, da preservação deste perfil, da preservação desse patrimônio cultural que se formou. E o maior patrimônio cultural e a maior publicidade é exatamente se manter numa linha de ponta, numa linha de organização, numa linha de clube cumpridor, numa linha de clube... O resto tudo faz parte de uma situação que poderemos avançar em situações determinadas, e isso acontece já e vem acontecendo de uma maneira muito forte. E o Grêmio, vamos dizer assim, não é à toa que pela 30ª vez consecutiva o Grêmio é reconhecido como a marca de maior valor do futebol gaúcho pelo Top of Mind e acaba sendo também reconhecido como a maior torcida. Então tudo isto está sempre viva e presente na nossa memória, e o que mais vale aqui são os valores de organização e os valores de conquista, e isto se espalha pelo mundo inteiro.
Bom, então, indo ao encontro, falando de televisão, referente à questão contratual dela, né, da televisão, como é que tu enxerga o futuro das transmissões do futebol brasileiro?
O Grêmio tem contrato com a Rede Globo até 2024 e nesse momento há uma enorme discussão no futebol brasileiro a respeito dos direitos de imagem, da venda das imagens, das transmissões. Esse episódio que teve essa medida provisória da lei do mandante para situações de vácuo jurídico, onde os contratos não abrangiam, é uma situação que foi desestruturante do futebol brasileiro e gerou muita insegurança. Foi uma aventura. E esta situação criou para nós uma certa desorganização, porque campeonatos regionais, por exemplo, como o Carioca, que já foram extintos, não vai ser mais transmitido por televisão, pelo menos para a Rede Globo, poderá ter outro participante. Depois vem, aqui o Gaúcho está em risco, ainda tem o ano que vem, né? Mas esse financiamento do futebol via direito de venda de direitos de imagem é uma situação que ela é fundamental para a sobrevivência dos clubes. Uma outra situação é quem se tiver outros parceiros, outros contratantes, outros compradores desses direitos, que também poderá acontecer, e seria muito importante que efetivamente isso acontecesse. Mas o mundo vive numa situação de novas avaliações dos mercados de direitos de imagem, principalmente por mercados que ainda não estão contemplados, como as mídias digitais. Facebook, outros tipos de mídias que estão por aí, que são importantes, que não têm um valor mensurado ainda, não se sabe quanto valem esses direitos de imagem a nível internacional ou de transmissão por esses veículos aqui no país, e nem se sabe se eles vão ter interesse em comprar também. Mas é um momento de reorganização desse contexto. O Grêmio tem até 24 contratualizado, mas é um momento de revitalização desse contexto. E esse contexto somente pode ser feito de uma maneira unificada pelos clubes, de uma maneira corporativa, de um debate muito consistente pelos clubes, de uma maneira muito organizada e principalmente solidária. Quem estiver tratando desse tema de uma maneira individual está cometendo um erro tremendo. Somente terá valor o valor do futebol brasileiro se todos os clubes que participam pelo menos da Série A e que tenham direitos comerciais a serem vendidos trabalharem em conjunto. Lamentavelmente, isso ainda é um projeto para nós. Nós não temos nenhuma união nesse sentido. Mas é um mercado que nesse momento ele vive uma certa crise, não se sabe exatamente como vai acontecer. Tem mercados novos se abrindo, como são as mídias digitais, e vamos ver se isso efetivamente vai se concretizar e que valor financeiro e econômico será dado para esses mercados, de modo que os clubes possam ser sustentados. O que tem hoje, nesse momento, é uma situação assim de muita gente trabalhando esse tema de uma maneira oportunista, quase que vendida para interesses internacionais, uma espécie assim de aquelas coisas de hospedeiro, de gente hospedeira, quer dizer, recepciona os direitos internacionais, aqueles interesses internacionais, e fazem aqui seus lobbies. Mas é um mercado incerto, é um mercado que nós não conseguimos avaliar definitivamente, é um mercado que não tem um valor pré-fixado ainda, nem precificado, e vamos ver como acontece. Mas é uma situação que terá que, naturalmente, a TV aberta será substituída, ou mantida, a TV a cabo, a TV fechada, a TV por assinatura também será mantida, mas não se sabe o valor que vai ter. Mas a grande situação que se tem pela frente são as situações das mídias virtuais. Isto sim será uma situação que vai ter que ter muito boa avaliação daqui para frente para saber exatamente quantos clubes poderão lucrar com isso.
Bom, presidente, agora nós vamos ter a participação ilustre de um convidado especial aqui. Ele vai falar contigo agora. Vamos lá. Chega aí, Paulo Santana.
Presidente Romildo Bolzan, como é que tu estás vendo o trabalho do Renato Portaluppi até este momento deste ano de 2020? E que o senhor acha que falta finalmente para o nosso tricolor decolar do Campeonato Brasileiro?
Muito boa essa. Paulo Santana, eu tenho um episódio com o Paulo Santana assim que venci a eleição, naquele ano 2015, tivemos várias ações no sentido de que reequilibrar o clube, buscar situações novas. E encontrei ele no banheiro e ele me fez um elogio pessoal que eu até hoje tenho uma enorme gratidão pelo reconhecimento que ele fez naquele momento de dificuldade que o clube passava. E depois ele foi velado no nosso estádio, na Arena, e participei do velório, das últimas homenagens a ele. Foi uma figura extremamente importante. Ainda bem que tem muita gente que se dedica a preservar a memória do Paulo Santana através dessa fala inconfundível que ele fazia. Mas o Renato é um treinador que venceu, continua vencendo e tem todo o prestígio, toda a segurança de permanecer conosco, né? Não, de vez em quando eu vejo essas manifestações aí fora, Renato faz isso, aquilo. Claro, tudo faz parte de uma situação, às vezes, de momento, mas que não corresponde à trajetória que ele tem no clube. E principalmente porque nós estamos vivendo um momento de transição do elenco, um momento diferente, não é um momento normal. O Grêmio já não tem mais aquele elenco que foi vitorioso, está reformulando. Praticamente metade do elenco são jogadores que vêm egressos da base, são jogadores que foram formados no clube. É um momento de transição, se faz aquisições para tentar equilibrar o elenco, mas é um momento diferente, não é exatamente a mesma situação que nós tínhamos antes. E por conta disso, né, interpretando esse momento, entendendo que ele é essencial, fundamental e principalmente é um momento que ele é extremamente relevante para a consolidação de campeonatos que vamos jogar ainda, eu vejo o Grêmio com enorme perspectiva e só vejo as perspectivas acontecerem na mão também do treinador, na mão do Renato, com esse elenco. O elenco todo ele montado, todo ele à disposição do Renato, ele fará e terá um grande elenco, e terá um grande time, e terá grandes possibilidades de conquistar títulos. Então, para mim, o trabalho do Renato, eu vejo ele como importante. Poucos treinadores, eu acho que não me recordo assim de uma maneira nos tempos modernos de ficarem 4 anos, já entrando no 5º ano conosco, e ele é fundamental, é uma peça fundamental no sucesso do futebol do Grêmio.
Bom, analisando o cenário brasileiro de técnicos, presidente, o senhor acredita que hoje nós perdemos um pouco de qualidade no mercado? E o que o senhor imagina ser possível ter um técnico estrangeiro treinando o Grêmio? O que você acha?
Olha, eu acho que o mercado de treinadores no Brasil, ele é dinâmico, e nesses últimos tempos ele não tem sido muito renovado, não. Ele não tem sido muito alterado. Basicamente, os treinadores que estão em atividade no país já estão no mercado há bastante tempo. Tu não vê uma novidade, tu não vê uma situação nova, tu não vê um treinador novo, tu não vê uma novidade no ranking dos treinadores brasileiros. São basicamente os mesmos. Quando tu vai, vira e mexe, tu acaba sempre ficando entre os mesmos, né? Enquanto o Grêmio já teve treinadores estrangeiros, o Grêmio já teve, por exemplo, o Mujica, que treinou o Grêmio, um uruguaio. Eu não descarto essa possibilidade, não vejo por que não. Depende da oportunidade, do momento, das situações, dos nomes, da avaliação do trabalho do treinador. Eu particularmente acho que os treinadores nacionais são suficientes, muito suficientes. Mas claro que não dá para descartar isso, não dá para descartar isso. Se um dia tiver uma situação de avaliação de um treinador estrangeiro, por que não? Essa é uma situação que está sempre na alça de mira.
E, senhor presidente, sobre o Jean-Pierre, o que teria para nos falar ainda? Ainda há possibilidade dele ser negociado ou é totalmente descartado hoje a possibilidade do Jean-Pierre ser transferido para um clube brasileiro?
Não, não tem nenhuma possibilidade de Jean-Pierre sair do Grêmio neste ano. Não vou dizer que mais adiante, mas basicamente para o futebol europeu, não é para um clube brasileiro, não. Nenhum clube brasileiro terá as condições de fazer uma transação de um jogador do nível do Jean-Pierre. O Jean-Pierre teve uma lesão, depois teve outra, depois agora foi acometido pela Covid. Então ele é um jogador que não teve a sequência necessária este ano ainda para ser o grande jogador que é e qualificadíssimo como é. Mas nesse momento não vejo nenhuma possibilidade, não tem a mínima, nunca teve próxima e nunca se avançou em qualquer situação de negociação com o Jean-Pierre para nenhum clube brasileiro. Pode ter sido desejo de alguns, mas internamente no Grêmio essa situação nunca passou por uma avaliação mais profunda. Então o Jean-Pierre é jogador nosso e jogará e será um dos grandes responsáveis por uma boa campanha do Grêmio este ano aqui ainda.
Perfeito, presidente. Que bom ouvir esse último áudio. Graças a Deus o Jean-Pierre é um baita jogador, né? A nossa fonte de grandes jogadores da nossa base tem sido reconhecida mundialmente, né? E servindo o mundo do futebol. Presidente, só queria mudar, a última pergunta, eu queria mudar para futebol feminino. O Papo Copeiro, ele tem tido a oportunidade de conversar com as gurias, a gente já conversou com a Gisele, Bruna Flor, a Kika, e elas são, nossa, elas são muito guerreiras, elas também representam o Grêmio. Hoje em dia, eu passei a ver mais o futebol feminino e torcer também, porque é o Grêmio em campo. Gostaria de saber, presidente, se um dia o futebol feminino também poderá jogar na arena do Grêmio.
Oi, claro que sim. Futebol feminino ainda é um futebol em consolidação, ainda é um futebol que busca o seu espaço. O Grêmio já tem uma enorme estrutura neste sentido. O Grêmio já disputa o Campeonato Brasileiro, Campeonato Regional e vai disputar agora um Campeonato Sub-20. Vai formar um outro elenco de meninas para jogar. O Grêmio tem uma estrutura própria nesse sentido, que é o Estádio Vieirão, lá em Gravataí. O Grêmio tem uma estrutura que faz única e exclusivamente futebol feminino, uma estrutura de organização administrativa, técnica e de elenco. E um dia, claro, que jogarão na arena, não tenho a menor dúvida disso. A questão toda é a questão de tempo, mas o futebol feminino, como muitos clubes aí não tem sequer estádio, o Grêmio tem um estádio especificamente para jogar o futebol feminino, que é o nosso estádio lá em Gravataí, lá em Luvierão. Então, isso tudo faz parte do processo de apropriação e de consolidação do futebol feminino, que um dia será, sem sombra de dúvida, importante e jogará também na arena, não resta a menor dúvida.
Muito bom saber disso, presidente. Com certeza, as mulheres vieram aí para representar também o nosso tricolor, o Grêmio é o clube de todos, né? E estamos cada vez mais... Somos a maioria do estado, né, presidente? Desculpa o lado vermelho da força aí, mas somos maioria aqui, né? Então, o Grêmio é de todos. Muito bem, presidente. Muito obrigado pela participação no podcast Papo Copeiro. Um dia eu, a Fabiola e o Fábio vão contar para os nossos netos que falamos com o presidente Romildo Bolzão, presidente super vitorioso na história do Grêmio. E tudo de bom, presidente. Eu desejo de coração muito sucesso para o senhor nessa nossa gestão e que conquiste muito mais títulos, que nos dê muito mais títulos para a gente comemorar junto. Valeu, presidente.
Muito obrigado, foi um prazer conversar com vocês e ter atendido a esse chamamento aí para conversar com a torcida do Grêmio. Um abraço e parabéns a vocês.
É o Papo Copeiro, o podcast da torcida do Grêmio. É o Papo Copeiro, podcast da torcida do Grêmio.